Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance, e aonde estiver, vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou, vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou, vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel, toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel, toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou, turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação, Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, ou um pouquinho mais, caso necessite. Porque o importante é deixar você bem informado, caro ouvinte. Então, fique conosco e também aproveita para participar, porque já já a gente vai liberar a participação do nosso ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a parceira Suzy Luz. Boa tarde para você também, Suzy. Os nossos ouvintes aqui vão poder participar por quais canais?
Ok, Kátia, boa tarde para você, boa tarde a você, ouvinte da Gabi. Obrigada, Renato Nogueira.
Tá um sempre salvando a gente aqui.
Sempre salvando. Esse homem, ele tem as mãos abençoadas. Não sei o que acontece, gente. O negócio apareceu 8 horas aqui, agora já apareceu meio-dia. Obrigada, velho.
Meio-dia e 6.
Pois é, gente, o Jornal do Meio-Dia chegou e você pode fazer uso desse canal. Fique à vontade para enviar sua denúncia, reclamação e até mesmo a sua sugestão para o nosso programa. É o 98829-1029. Envia mensagem de texto aí no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente libera a sua participação. participação no 3675-2000. O nosso competente repórter Coutinho Neto chega já já trazendo importantes informações na área policial. Começou o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira.
Isso mesmo, começou, já está no ar, então você vai ficar bem informado e poder participar também. Então fique atento aí, é isso mesmo. Deixa eu mandar um beijo aqui, vou mandar um beijo querido pro meu sobrinho, Alan. Tá lá no México, tá longe, né? Lá do outro lado, no México, mas é o aniversariante do dia, né, Alan? Um beijo pra você, meu amor, parabéns. Tia Kátia te ama, muitas felicidades, saúde, viu? Mandei parabéns para Léo, agora tem que mandar para você também, né? Aqui, direto do Jornal do Meio-Dia. Mandar um parabéns especial também. Cadê ela? Ô, Márcia, eu não vou deixar de parabenizar. Não vou deixar de parabenizar você aqui também no Jornal do Meio-Dia, né? Então, deixa eu mandar um parabéns. Tem mais aniversariante? Tem muitos, muitos aniversariantes hoje. Mas vou mandar um parabéns aqui para ela. Para Márcia Lacerda, aniversariante do dia. Márcia, meu amor, parabéns, felicidades. Já é da família, né, Márcia? Se tornou prima. Eu, né, que me tornei prima, né? Márcia, beijo para você, muitas felicidades, viu? Beijo mesmo, parabéns. Deus ilumine os seus caminhos sempre, Márcia. Um beijo especial aqui nosso do Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM. Tem mais aniversariante do dia. Quem é, André Nora? É o Jorge Oque, né? Aniversariante do dia, um parabéns aí para Jorge, da IBS. Aproveitar e mandar um abraço para todos aí da Imobiliária IBS em Ilhéus, estão sempre sintonizados no Jornal do Meio Dia, não é isso, André? Abração aí para você, para todos e todos os corretores de Ilhéus que estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço especial a todos. Bem, o seu Jornal do Meio Dia já está no ar, tá? Então se prepara aí, porque já já todos vocês vão poder participar aqui. Então, o Jornal do Meio-Dia de 29 de julho está no ar e é um oferecimento da rede UniFCC vestibular online. Você já tem, pode ter ainda mais? É na rede UniFCC. Então, a partir de agora, nós vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal à tarde, Bahia registra mais de 4 mil novos casos de Covid-19 e 43 óbitos nas últimas 24 horas. Essa é a realidade aí que vem no boletim da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, tá? Lembrando que os números de curados na Bahia são bem expressivos. Durante o programa a gente tenta trazer aqui o geral para vocês, tá certo?
No Jornal Correio da Bahia, Justiça investiga fraude no auxílio emergencial de mais de 70 mil servidores do Estado.
Hoje ainda mais informações sobre o assunto. Jornal Tribuna da Bahia, foragidos são localizados e 21 mandados de prisão são cumpridos no Estado da Bahia.
No Jornal Dia, Brasil contabiliza média diária de 1.005 mortes por Covid. 88.634 vidas já foram perdidas.
Agora, eu não entendo por que esses veículos de comunicação não destacam que o Brasil é o país com o maior número de curados, né? Não destacam o número de curados que já passam de 1 milhão. Eu não entendo, né? Mas tá aí, né? Vamos de Jornal Folha de São Paulo. O presidente da CCJ do Senado diz que o Congresso deveria tributar renda ou propriedade. Portanto, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
No jornal O Estado de São Paulo, Câmara proíbe que deputados usem dinheiro público para lucrar com canais no YouTube.
Jornal Correio Brasiliense, cerca de 15 milhões de doses da vacina de Oxford devem chegar em dezembro, diz o Ministério da Saúde. Pois é, o Brasil comprou aí muitas doses, né? Dessa vacina que vai ser dividida, chega uma parte em dezembro, outra parte parece que em fevereiro ou janeiro, algo desse tipo. E eu achei interessante, né? É a vacina que está mais avançada, segundo a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a vacina de Oxford, que é uma universidade britânica. E a gente ora, né, para que chegue o mais rápido possível, que essas vacinas sejam aplicadas aí nos nossos brasileiros, mas também em todo o mundo, né? Eu espero que a vacina realmente funcione em todo o mundo e imunize mesmo todos, né? A gente não pode pensar só em nós, não, tá? Vamos pensar no todo.
No jornal Valor Econômico, Rússia busca parceria para proibir vacina no Brasil.
Desculpa, Suzy. Rússia busca parceria para produzir vacina no
Brasil. Isso mesmo, perdão, gente. Rússia busca parceria para produzir vacina aqui no país.
Pois é, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem capacidade aí e o interesse é que realmente seja parceria com a Rússia, com quem for, que essa vacina venha o mais rápido possível para todo mundo, né? Vamos de jornal Estado de Minas. Gerente de posto de gasolina é condenado por estuprar e abusar de funcionárias lá em São João del Rei. Olha só que absurdo que aconteceu em São João del Rei, no estado de Minas Gerais.
O Jornal do Comércio traz a seguinte manchete: mais 4 centros vão iniciar testes com vacina chinesa no Brasil.
Jornal Diário do Nordeste. Operação Nacional prende 14 suspeitos de ligação com PCC no Ceará.
Eu vou trocar aqui de microfone, só um minuto, e aí eu refaço aqui para vocês a manchete. Diário do Nordeste. Operação Nacional prende 14 suspeitos de ligação com PCC no Ceará.
E no Jornal Zero Hora, Câmara aciona STF para impedir que juízes de primeira instância determinem operações contra deputados.
Ah, que deixem não, né, os corruptos aí à vontade, ó, me deixe, viu? Ah, para, minha gente, temos muitos deputados sérios, sim, mas alguns querem nada com nada, só pensam no próprio umbigo. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. É isso mesmo. Lembrando que já você vai poder participar aqui, tá? 36752000, você liga e fala conosco ao vivo. Ou envia mensagem escrita para, para o nosso WhatsApp 98829-1029. Gente, os nossos ouvintes são maravilhosos, viu? É tanta mensagem que chega aqui. Ai, ai, viu? Muito obrigada mesmo você. Muito obrigada mesmo a todos vocês pelo carinho, tá? Nós agradecemos, a Suzy também agradece. Porque o povo manda aqui, Suzy, né? Umas brincadeiras, mas parabenizando a gente.
Bacana, um abraço pra vocês, obrigado pela sintonia de todos.
Detalhes a gente pula, né? Sim. Aí minha amiga fala, detalhes é com Roberto Carlos, só com Roberto Carlos. Mas obrigada mesmo, um beijo a todos vocês, viu? Bem, minha gente, vamos falar de coisa séria, porque eu vou te falar, é uma questão delicada, polêmica em Itabuna. A gente vai trazer informações aqui agora sobre essa questão do comércio em Itabuna. Porque após justiça determinar fechamento, né, do comércio em Itabuna, lojistas realizam protestos e dizem: precisamos trabalhar. Lojistas de Itabuna realizaram aí pela manhã de hoje um protesto na Avenida do Cinquentenário, principal trecho comercial do município, contra o fechamento do comércio e a favor da retomada das atividades. A manifestação ocorreu 2 dias depois de uma liminar da justiça determinar o fechamento do comércio não essencial. E tem muitas informações ainda, não é isso, Suzy?
Pois é, gente. Os lojistas, eles usaram o microfone para falar sobre a situação que já estão enfrentando com o comércio fechado. Havia também faixas no local e uma dessas faixas dizia: precisamos trabalhar. Segundo Carlos Lee, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna, CDL de Itabuna, a categoria está indignada. Ele diz: nós estamos querendo trabalhar, acima de tudo, continuar trabalhando, gerando emprego e renda. Nós passamos já 120 dias com o comércio fechado de Itabuna. Algo inédito. Acredito que poucas cidades no país tenham passado tanto tempo fechado quanto em Itabuna. Nós tivemos a oportunidade de retornar ao trabalho. E em menos de 15 dias recebemos essa notícia péssima de termos que encerrar nossas atividades mais uma vez, fechar o comércio de Itabuna. Nós estamos aqui em forma de protesto, estamos indignados com toda essa situação porque o comércio gera emprego e benefícios para a comunidade. É um setor produtivo, precisamos desse setor para continuar vivendo. As contas são pagas com os recursos que são gerados no comércio, com os empregos gerados no comércio. Nós precisamos continuar trabalhando. Ele ainda contou que foi criada uma grande expectativa após o anúncio de retomada, por isso vários lojistas investiram no comércio. Ele pontuou, criou-se uma expectativa muito grande no retorno. Houve investimento por parte dos lojistas na reabertura das lojas. Ainda de acordo com Carlos, apesar da justiça informar sobre o aumento de casos, eles esperam provas que apontem que o aumento foi resultado da abertura do comércio da cidade. E diz, nós observamos as alegações, mas são alegações que precisam ser comprovadas, porque pelo que consta, nesses 15 dias, não houve aumento do número de casos gerados especificamente pelo comércio. Pode ter sido por outra forma, mas não especificamente no comércio. Todos os lojistas estão seguindo protocolos rigorosos, pontuou. A determinação da justiça foi publicada na segunda-feira para conter o avanço do coronavírus. A prefeitura diz que a rotatividade dos leitos é grande e que os dados mudam a todo momento. No entanto, desde o mês de junho, Itabuna tem 100% dos leitos exclusivos para Covid-19 ocupados. A multa diária para o descumprimento é de R$50 mil. A Prefeitura de Itabuna informou que foi notificada na tarde de segunda-feira que um procurador do município foi a Salvador na terça-feira para recolher e suspender a determinação. Também na terça, parte do comércio abriu em Itabuna, apesar dessa decisão. A cidade é a terceira com mais casos registrados de Covid-19 na Bahia. São 5.021 contaminados e 112 pessoas mortas. A prefeitura alega também em nota que a taxa de ocupação inclui também pacientes de outros municípios. Ainda segundo a gestão, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, dos leitos de UTI que estão ocupados, 38% são pacientes de outro município, de outros municípios, e 62% são pacientes aí da cidade de Itabuna. O comércio não essencial de Itabuna está aberto desde o dia 9 de julho.
Pois é, né? Estava aberto desde o dia 9 de julho, 15 dias, né? E agora chega essa liminar, a prefeitura, através da procuradoria do município, recorreu, né? E esse detalhe aqui que a SUS acabou de trazer informações sobre essa questão de ocupação de leitos de UTI. Hoje, diversos lojistas me procuraram dizendo exatamente isso. Por favor, fala lá que os leitos, a maioria e boa parte, está ocupado por pessoas de fora do município, que pegaram em outros municípios. Por quê? Porque Itabuna, assim como Ilhéus, assim como Salvador, assim como Vitória da Conquista, recebe pessoas de várias regiões, né? Não pode se negar leito de UTI. É uma questão delicada. Pelo que eu ouvi de muitos lojistas, que me procuraram mesmo, porque muitos me conhecem, têm meu contato, eles estão bem indignados, revoltados, disseram que do jeito que está, se continuar fechado, vai falir geral o comércio, né? E ninguém quer isso. Gerando aí desemprego cada vez mais. Nesses 120 dias de fechamento, né, que ficou aí o comércio de Itabuna, alguns lojistas falaram que foram 120 dias, aumentou-se muito o número de desempregados, né, parece que cerca de 2 mil pessoas demitidas, mais de 30 lojas fechadas, que não vão abrir mais, não tem como. E alguns voltaram a abrir com alguns investimentos. Eles dizem que a maioria, né? Teve gente que fez empréstimo. Olha, é um negócio complicado, né? A justiça faz esses questionamentos, dizendo que precisa de estudo técnico, a prefeitura diz que tem. Gente, é muito complicada a situação de Itabuna. Eu só desejo que tudo seja resolvido da melhor forma possível para todo mundo, né? Enfim. Olha, são 12 horas e 20 minutos, e aí eu dou uma passadinha, antes de passar nos boletins, a gente aproveita também para trazer a nota aqui do Shopping Jequitibá. Eles participaram, né, os funcionários do Shopping Jequitibá participaram também hoje da manifestação no centro de Itabuna, e a nota assinada pela direção do shopping, né, assinada pelo Manuel Chaves Neto, diz o seguinte: caros e caras, né, do time e família Jequitibá, parceiros e amigos, lojistas, vendedores, prestadores de serviços. Nossa administração, à frente do Shopping Jequitibá, prioriza e sempre priorizará a vida em todas e quaisquer expressão de viver. Buscamos e buscaremos sempre preservar, manter e cuidar das vidas que estão ligadas direta e indiretamente ao Shopping Jequitibá. A Covid-19, que atingiu o mundo, o Brasil, o estado da Bahia, Salvador, Itabuna, que está nocauteada, paralisada, e as vidas e a economia estão agonizando. Precisamos sair da inércia, ter resultados e entregas poupáveis, pois são 130 dias, né, 4, 5 meses, com fluxo operacional da macro e microeconomia formal e informal parada e sem nenhuma perspectiva de um retorno consistente e planejado. A nota segue ainda dizendo: estamos há meses, todos da administração, dos lojistas, dos vendedores, dos prestadores de serviço e shopping Jequitibá, prontos, adaptados, adequados para o novo normal. Entretanto, não estamos numa ilha isolados. Aguardaremos as condições mínimas necessárias da infraestrutura da saúde municipal, regional e do estado da Bahia estarem aí aptos e que garantam o atendimento hospitalar às vidas da nossa população para que possibilite publicar um novo decreto municipal, oportunizando que a macro, a microeconomia voltem como tração e motor propulsor da nossa cidade, das nossas vidas. Por motivos alheios à nossa vontade, a data e hora veiculada para a reabertura do shopping Jequitibá, que seria 30 de julho, portanto, amanhã, né, ao meio-dia, não será mais possível. O shopping Jequitibá continuará fechado, aguardando a determinação municipal, certo aí de contar com um entendimento e compreensão. Assina a nota do shopping Jequitibá, o Manuel Chaves Neto. Olha, é uma questão delicada, né? E aqui a gente procura ouvir todo mundo, o espaço está aberto para entrevista aí da direção do Shopping Jequitibá, do representante da CDL de Itabuna, o Carlos Lee, também da Prefeitura de Itabuna, né? E a justiça só fala através de nota, né? Enfim, então vamos aguardar aí mais novidades, né, sobre o assunto, e aí a gente volta a falar aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Por enquanto, né, vamos divulgando aqui as outras informações, vamos para os boletins, e aí a gente já vai para o boletim epidemiológico de Itabuna, né, com detalhes aqui para vocês, saiu ontem à noite. Do total, né, desde o início da pandemia até então, são 5.148 casos confirmados de Covid-19. Deste número, Itabuna já tem 2.212 curados, é um número bem expressivo, mas ainda existem 2.827 casos ativos, tá? Mas isso pode ser revertido, cada um fazendo a sua parte, para que não aumente o número de infectados no município de Itabuna. São 109 óbitos registrados no município, infelizmente, né? Pessoas que moram na cidade e morreram por conta da Covid-19. São 27 leitos exclusivos de UTI para Covid-19, né? Todos ocupados. Então, não tem nenhum leito disponível. E o prefeito já vem divulgando que vai aumentar, né, o número de leitos em Itabuna. Então, minha gente, Itabuna realmente precisa melhorar esses números e aí necessita da ajuda de todos, a compreensão de todos, a sensatez de todos. A gente vai para Ilhéus, vem aqui para Ilhéus, obviamente, né, falar do boletim epidemiológico do município, que também saiu ontem à noite, que informa que do início da pandemia até então são 3.053 casos confirmados de coronavírus no município de Ilhéus. Deste número, já são 2.004 curados, mas ainda existem 858 casos ativos, tá? Em Ilhéus, são 65 leitos de UTI para Covid-19, informa o boletim. Então, tem 59 leitos ocupados, restam 6, né? Espero que não dificultem aí colocar quem necessita nos leitos de UTI, como vem acontecendo, mesmo tendo vaga. Aí a CESAL joga para a CESAB, né? CESAB não se pronuncia. A Central de Regulação do Estado fica na capital baiana e dificultou, sim, muito para quem mora no interior. É uma, olha, uma lentidão que só Jesus na causa dos baianos. A gente vai para o boletim epidemiológico do município de Iruçuca, que informa que são 413 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia até então. Deste número, já são 357 curados em Iruçuca, também um número bem expressivo. Infelizmente, 18 óbitos lá em Iruçuca. Ao ponto que chegarem mais boletins aqui, certamente vamos divulgar aí para os nossos ouvintes. São 12 horas e 25 minutinhos. Lembrando que já você vai participar aqui, tá? Pelo telefone 3675-2000 ou pelo WhatsApp 98829-1029. Você já pode enviar. Vai enviando aí a sua mensagem e já nós vamos liberar aqui você entrar ao vivo e falar conosco aqui por telefone, tá? E as mensagens já vamos divulgar. Bem, são 12 horas e 26 minutos. temos uma informação aqui que profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau orientam famílias e proporcionam um atendimento acolhedor. Então, gente, os profissionais de dois setores, em especial do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, trabalham de forma integrada para manter o elo entre familiares e pacientes. O acolhimento primário, contato inicial, né, é realizado pelo serviço social, que recebe as demandas, coleta as informações dos contatos e do paciente por meio de amnese, né, social. É um levantamento que auxilia, inclusive, o trabalho dos demais profissionais de saúde. Além disso, os assistentes sociais trabalham em interlocução direta com o setor de psicologia, que ao receber informações sobre o quadro clínico dos pacientes, mantém contato com os familiares. Vale ressaltar também que tanto psicólogos e profissionais de serviço social aí visitam rotineiramente pacientes internados, inclusive junto com o setor de tecnologia informática do Hospital Costa do Cacau, que tornam possíveis os encontros virtuais na unidade. A gente até já falou sobre isso aqui, né? E de acordo com a assistente social do Costa do Cacau, a Maria das Graças dos Santos Souza, a busca principal durante o acolhimento é a melhor humanização no atendimento. Ela diz: a gente não espera a família nos ligar, nos procurar. Nós ligamos para dialogar, muitas vezes passar as informações e saber também como estão esses familiares em casa. Muitos são idosos, né? Que têm seus filhos internados, que têm seu esposo, sua esposa internada. Então, a palavra que nós levamos para essas famílias é a esperança, a confiança que tudo vai dar certo. Uma mensagem positiva aos familiares, destacou a Maria das Graças. Outro setor importante no Costa do Cacau de apoio e auxílio aos pacientes e familiares é o serviço de atendimento ao cliente, que é o SAC. E aí quando surgem algumas situações na rotina do hospital que gerem reclamações, sugestões ou elogios, o SAC é responsável por manter o diálogo direto com os setores envolvidos e citados na demanda recebida. E em casos, né, adversos, atua em conjunto para a resolução dos problemas. E aí o Anderson Aragão, encarregado administrativo do SAC, diz que com o surgimento de algum problema, o setor realiza uma investida imediata e ele até explica que caso não tenha êxito, né, de pronto, eles entram em contato aí com o coordenador do setor envolvido e passam a demanda para buscar a resolutividade do problema. E aí o serviço está sempre disposto a acolher as pessoas para o melhor atendimento das demandas, explicou o Anderson Aragão. O serviço de atendimento ao cliente do Costa do Cacau atua como canal de diálogo, né? Que envolve aí demandas das mais diversas, desde elogios, opiniões até reclamações. Atende presencialmente na unidade e pelo telefone 73-3235-5300. A pessoa que efetuar a ligação deve solicitar o atendente que transfira o contato para o SAC, que fará o atendimento da demanda. Outra opção é o encaminhamento de mensagens para os e-mails saque.ouvidoria.hrcc@gmail.com ou saque@hrcc.ibdah.org.br. E aí eu vou repetir esse telefone aqui, do que você pode ligar e pedir a transferência para o SAC, é o 73-3235-5300, tá? Então é importante isso, você fazer esse contato, se algo aconteceu, né? Ligar para o SAC aí do Hospital Costa do Cacau, fazer sua reclamação, falar da sua demanda, do seu problema. Isso ajuda, né, a agilizar algumas questões, resolver bastante os problemas aí dos pacientes, né, dos familiares desses pacientes. Bem, pontualmente 12h30, vamos fazer o seguinte, vamos logo para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente traz mais informações, nosso repórter Coutinho Neto também vai entrar aí com muitas notícias e vamos abrir espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Pra que inventar, fazer faxina à toa? Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um quê.
Limpeza boa é só com aquele quê de que boa.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas. Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
Avisa que chegou! Agora a Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Eu sou Felipe Araújo e eu estou passando aqui para relembrar todo o cuidado que devemos ter contra o coronavírus. Deixe nossos idosos em casa e lave as mãos frequentemente. O uso do álcool em gel também é muito recomendado na falta do sabonete. Se cuidem, galera, e logo logo estaremos livres deste problema.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Dia dos Pais é na Big Ótica. Fazendo óculos completo com lente de filtro luz azul, o seu pai ganha armação. Isso mesmo, a armação fica grátis. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. Siga-nos nas redes sociais. WhatsApp 98189-9044.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Júlio,
aqui na Gabriela,
tem novas histórias quentinhas pra você.
Afim de ouvir?
Escuta só. A Maiara, o Gilcinho e a Maraísa estão liberando geral.
Como é que é?
Libera ela.
Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela.
Chitãozinho e Xororó estão de volta com uma história bem bacana.
Como é que o tempo passa tão rápido?
Luan Santana,
tá mais romântico que nunca.
Amar é deixar ir, dessa vez sair de cena.
A Marília Mendonça continua brava.
Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem.
E sabe o que o Xande Avião anda falando?
Vai doer, vai doer.
O Gustavo Lima
perdeu um tempão pra entender que
teve tanto tempo pra se arrepender. Isso sua agora que você.
Júlio, na 102.9.
As melhores histórias do seu rádio.
Gabriela FM.
Calma, já tô digitando.
Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Isso mesmo, esse é o ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UNIFTC, tá? Bem, vamos de informação, por falar nisso da rede UNIFTC, eu achei bem interessante essa doação aí da rede UNIFTC, que a faculdade UNIFTC de Itabuna entregou uma cabine de desinfecção ao hospital Luiz Eduardo Magalhães, né, que fica em Itabuna. A unidade hospitalar é um dos centros de referência para a Covid-19 também no sul da Bahia, e agora vai utilizar o equipamento doado aí pela UNIFTC para ampliar a segurança dos profissionais da saúde, né, e ao todo 170 profissionais que atuam na linha de frente de combate à pandemia do novo coronavírus serão beneficiados, tá? A iniciativa faz parte das doações do movimento pela prevenção implementado pela rede UNIFTC, e em Itabuna a faculdade também doou uma cabine desinfectante para a unidade regional do SAMU, né? Além de produzir e doar 400 unidades de protetores faciais, aquele de acrílico. Eles doaram aí para hospitais da rede pública, né, filantrópica e também o pessoal do SAMU, a Sociedade de Anestesiologia, né, do Estado da Bahia, e para as Secretarias Municipais de Saúde de Itabuna e Ilhéus. O Roberto Gama, que é o presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, FASE, mantenedora do hospital de base, enfatizou a importância da doação para o momento crítico da pandemia que a cidade está passando. Isso que é muito importante aí, todos esses equipamentos de EPIs fornecidos pela UniFTC. E o supervisor de campus da UniFTC de Itabuna, Marcelo Assis, que acompanhou todo o processo de implementação das cabines, falou do quanto é importante estar envolvido no movimento pela prevenção promovido pela rede de ensino. E desde o início da pandemia, a instituição abraçou a causa e está empenhada em promover ações de solidariedade e do cuidar do outro, né? Isso mesmo, Marcelo, parabéns a todos da rede UniFTC, não só da unidade Itabuna, mas toda a rede. E aí eu parabenizo o professor Kaminski, que é diretor da unidade UniFTC Itabuna, a todos os profissionais da unidade envolvidos, o vice-presidente executivo da rede, né, UniFTC, o professor Cristiano Lobo, que também está sempre à frente dessas ações, né, se empenhando bastante. Professor Cristiano, um abraço. Vocês realmente têm um trabalho muito bacana no que diz respeito à responsabilidade social. Tanto que a UniFTC, né, a Unidade Itabuna, foi a primeira faculdade particular que eu vi em Itabuna realizar o Dia de Responsabilidade Social, né? Foi a primeira a implantar, a realizar, né? Então, parabéns mesmo. Professor Cristiano Lobo, um abração, né, e parabéns por esse trabalho, e a todos, né, da rede, estão sempre aí empenhados nessas ações. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, não está, Suzy? Vamos falar com ele, que faz a primeira entrada de hoje aqui, vai trazer muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho.
Tá certo, Cátia, um grande abraço, muito boa tarde para você também. Excelente quarta-feira. Boa tarde para você também, minha querida Suzy Luiz.
Boa tarde, Coutinho.
Boa tarde, muito bacana para você que também está acompanhando já a edição dessa quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, aqui na Gabriela FM. Olha, Cátia, Suzy, aproveitando a carona, eu também quero desejar um feliz aniversário, muitos parabéns, muitos anos de vida, sucesso, muita saúde ao meu colega também, corretor de imóveis, Jorginho Ochi, pessoa de primeira qualidade, irmão, bacana, e completando hoje mais um ano de vida, já deixei a minha cota de beer lá com ele, e ele, portanto, já está muito feliz hoje também com o presentinho que a dona Carmen e o Coutinho deixaram lá para ele hoje na imobiliária. Assim também, Suzy, Cátia, aproveitando o gancho, vou dar um pulinho ali na cidade de Itapetinga e dar um abraço. E meu amigo, colega nosso, radialista, é Dilson Lima e sua esposa, Adriane Brito, também acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Notícias de polícia, abrindo a página policial aqui no, na sua Gabriela FM, no JMD, desta quarta-feira. Começando trazendo informações. Uma informação realmente ruim que aconteceu ontem na cidade de Itabuna, onde acabou tendo como a tragédia vitimando uma dona de casa de 37 anos de idade. O corpo dessa mulher, identificada como Lindinalva dos Santos, de 37 anos de idade, ele foi encontrado às margens do Rio Cachoeira, no trecho de Nova Ferrada. Segundo testemunhas, a mulher tentava atravessar a barragem, na barragem de Itamaracá, ao lado da filha, e ambas caíram nas águas. Segundo ainda o que foi informado, outra versão também aconteceu nessa tragédia, que ela estaria até mesmo se banhando, tomando banho no Rio Cachoeira, quando se desequilibrou e acabou vindo a óbito afogada. A garota, a filha desta mulher, conseguiu alcançar a margem e sobreviveu. Mas a mãe dela, infelizmente, como falamos, não teve a mesma sorte, foi arrastada pela correnteza e o corpo de bombeiros foi acionado para o resgate, além da polícia técnica que fez o levantamento cadavérico. Aqui na cidade de Ilhéus, a companhia 68, que é a companhia independente de policiamento militar, responsável pela segurança pública das áreas centrais de Ilhéus, das áreas da Conquista e também da região do Malhado, acabaram, após estudos da mancha criminal que aconteceu deste mês de julho, e dando continuidade e intensificando as abordagens, principalmente na área de atuação, a qual ela compreende, que eu citei agora há pouco, efetuaram nesta semana, na Feira do Manado e imediações, operações pontuais com o intuito de inibir a prática de arrombamentos a estabelecimentos comerciais. Muitos estabelecimentos estavam tendo este problema, comerciantes sendo vítimas de realmente de meliantes que estavam arrombando os seus boxes, ali, seus comércios, e subtraindo os seus produtos. E também para a redução de homicídios naquela localidade, já que ali existe, infelizmente, aquela área da Cracolândia, das Malvinas, e a polícia está atenta e está investigando aí essa movimentação da criminalidade para combater essa prática pontual na Feira do Malhada. Também aproveitando, mandar um abraço para o Major Robson Farias, que é o comandante da 68 CPM e todos os homens envolvidos na 68, na 69 e também 70 envolvidos na segurança pública aqui da cidade de Ilhéus. Da nossa região, a guarnição do município de Camamu recebeu informações que próximo à estrada que liga as rodovias BA-001 e a BA-652, na zona rural do local conhecido como Tapuia, havia um veículo abandonado e que indivíduos armados estariam próximos ao local. De posse das informações, juntamente com as guarnições de travessão, deslocaram e foram até o local, onde acabaram encontrando um veículo Fiat Doblo Atrativo, cor branco, e sendo realizada a consulta, verificou-se que tratava-se de um veículo que foi roubado no último dia 27, agora, de julho do ano de 2020, conforme o BO-02-00672. O veículo foi recuperado, foi apresentado na delegacia policial, de polícia territorial de Camamu. Olha em Canavieiras, hein? O pessoal de Canavieiras está aprontando também, mas para isso, lá tem a capitã Poliana, da Polícia Militar da 71 CIPM, que intensificou ações no combate ao tráfico de drogas em operações policiais que seguem ritmo acelerado, resultando na prisão de dois traficantes em menos de 24 horas na cidade de Canes. Nas últimas horas, quando a guarnição da PECO 71 encontrava-se em rondas em um bairro da cidade, acabou avistando o homem em atitude suspeita e tentou evadir, adentrando em sua residência. Ao ser abordado pelos militares, que estavam realizando uma busca pessoal, foi encontrado com o indivíduo porções de várias drogas, de drogas diversas. Inclusive, viu, ele é sabido, no fundo da residência deste indivíduo, os policiais encontraram ainda mais porções de drogas, além de uma pequena plantação de maconha e uma quantia em dinheiro. Ele também era produtor, ele produzia e vendia. Todo o material apreendido, assim como o indivíduo, foram apresentados no Departamento de Polícia Civil, aqui da 7ª Corpim, na cidade de Ilhéus. Suzy, Kátia, você é do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouco, o nosso Giroflex policial vai estar ligado também nas regiões Sul, Baixo Sul e Grande Bahia. Olha que coisa bizarra. Anotem comigo e aguardem a matéria completa. Homem surta, invade cemitério, retira o corpo da mãe de dentro da cova, ela que morreu de Covid-19 na cidade de Jequié. Esta matéria bizarra completa, você vai saber daqui a pouco comigo. De Itamaraju, adolescentes, dois deles foram assassinados nesta semana, na noite de ontem. Operação integrada termina com vários mandados cumpridos na Bahia. Operação Flashback, hein? Daqui a pouquinho, o resumo completo desta mega operação das polícias da Bahia e também de outros estados, você vai acompanhar aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Suzy Luiz.
Obrigada, Coutinho Neto. Até já já. Vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já liga aí para o 36752000 e fala conosco ao vivo e faz sua reclamação, sua denúncia, deixa aqui sua opinião. Ou então envia mensagem escrita para o 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi. E temos mensagens, não temos?
Muitas mensagens aqui no WhatsApp. Olha, o nosso ouvinte, o Pedro, lá do Malhado, ele diz o seguinte: eu queria saber, Kátia e Suzy, se vocês têm essas informações, até quando está suspenso os cortes de energia e de água em Ilhéus? Porque eu comecei a trabalhar agora, meu auxílio ainda vou receber a primeira parcela. Então, eu queria saber para poder ficar mais tranquilo em relação aos pagamentos. Obrigado. É o que diz aqui o Pedro.
Ó, até onde eu sei, a Câmara votou e parece que enquanto permanecer a pandemia, está proibido, né? Cortes de água, luz, telefone. Mas é bom procurar saber direitinho. Vou até pedir aí a assessoria da Câmara para me informar isso. né, se é realmente enquanto perdurar a pandemia ou se tem algum mês, né, até X mês. Porque, por exemplo, a ANEEL, que é a agência que regula aí, reguladora das concessionárias de energia, proibiu até o final do mês de julho, até dia 31, que as concessionárias de energia elétrica também cortem, né, por falta de pagamento. Eu acho que isso pode até ser que seja aí ampliado, mas precisa sair a informação oficial. E aí a gente divulga aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? Temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Carlos Nelson Costa.
Carlos do bairro Nelson Costa, em Ilhéus. Pois não, Carlos.
Quero falar com vocês. Quero mandar um abraço aqui para o professor Benedito e todos os ouvintes da Gabriela FM. Eu quero falar o seguinte. Eu queria chamar a questão das pessoas que pegaram o Covid-19. Uma vez as pessoas vão fazer o teste e fica durante os 14 dias. E é um procedimento. Após os 14 dias, essas pessoas, elas têm o hábito a trabalhar, sem fazer exame.
Estou ouvindo. Pode falar.
Você está me entendendo?
Estou entendendo. Você quer dizer?
Eu posso falar aqui mais claro, para não ficar dúvida aqui. E a questão é a seguinte. Tem pessoas, né, que depositaram, né, a Covid, né, e ficaram em quarentena, né, os 14 dias, que é normal. Após os 14 dias, as pessoas, o médico libera a pessoa, né, e responde a convivência natural da família, até trabalho. Mas a questão é o seguinte, a prefeitura, o secretário, está com uma crítica construtiva, no sentido de que essa pessoa, ela deveria passar por um novo teste, né,
claro,
para saber se a pessoa realmente foi eliminado o vírus.
Com certeza, é o correto.
E me parece que não está acontecendo isso. Por quê? Porque tem amigos meus que ficaram infectados e não fizeram o teste. E eles estão na rua, circulando, entendeu? Porque, né, ele já se acha apto para se convívio e trabalhar. Uhum. É natural. Uhum. Mas por que não se faz um exame após 14 dias? Uhum. Isso é de suma importância, porque pode agravar outras pessoas, e principalmente se for pessoas assintomáticas. Uhum. Você entendeu, minha amiga?
Entendi, sim. Vou fazer os comentários aqui sobre isso, que eu sei que você está aguardando, né, meu posicionamento. Mas com obrigada, certeza. Viu, Carlos? Fica ouvindo aí. Obrigada pela participação. Um abração para vocês e sucesso também. Obrigada pelo carinho. O que o Carlos quer dizer é o que eu venho falando aqui, né? E acontece muito em Deus. A pessoa vai na central Covid, aí às vezes é medicado ou nem é e manda entrar para o isolamento. 14 dias, tá? Depois dos 14 dias você está liberado. Tem gente que não faz nem o teste antes e muito menos depois. Aí alguns fazem o teste, deu positivo, tem todo o quadro clínico também, né, de coronavírus. Aí a saúde, né, do município de Ilhéus manda ficar 14 dias em isolamento, em quarentena, pererê, parará. Não procura saber, não acompanha e diz para a pessoa sair com os 14 dias. Só que, se você conversar com médicos sérios aí, infectologistas, pneumologistas e outros médicos clínicos, eles estão dizendo, deixando claro, a maioria não fica curado com 14 dias, tá? Fica 21 dias depois dos primeiros sintomas, se forem sintomas leves e a pessoa foi medicada corretamente, tá? Se você conversar com qualquer bioquímico sério que faz exames em laboratórios, eles também explicam isso. Então, os amigos, pessoas que eu conheço, que me procuraram, me ligaram, eu passei os contatos, não, fale aí com o médico tal, bioquímico, e aí eles fizeram o correto. Ficaram no isolamento por 21 dias, tomaram medicação bonitinha, então foram só 5 dias de medicação no início, ficaram bons, 21 dias depois dos primeiros sintomas, fizeram o teste novamente, pagaram, né, gente, que de graça tá difícil. E concluíram que estavam curados mesmo. Agora, algumas dessas pessoas não estão nem criando anticorpos. E aí, tem gente que pensa que pegou, tá cheio de anticorpo, pode ficar à vontade, viu, Suzy? Achando que não vai pegar mais.
Não é assim.
A doença é uma incógnita. Ainda não tem, assim, clareza que se você pegou vai ficar imune, que não pega mais. Já tem casos aí de pessoas que pegaram de novo depois. Gente, a coisa é séria. As coisas mudaram, existe o novo agora, no geral. É máscara mesmo por muito tempo, distanciamento social, lavar as mãos constantemente, usar álcool em gel ou álcool líquido, tá? Preservar o seu familiar, preservar os nossos idosos, preservar quem é grupo de risco, seja idoso ou de qualquer faixa etária, porque o grupo de risco existe em várias faixas etárias. E isso que acontece em Ilhéus, de mandar as pessoas irem para o isolamento 14 dias e pronto, está errado. Está errado e está acontecendo em alguns municípios do sul da Bahia, sim. Até então, eu só sei de um município que está testando muito, que é Itabuna, faz até drive-thru para testar o povo. Né? E eu ouvi de muitas pessoas que foram acompanhadas pelo município, pela Secretaria do Município, que está monitorando essa coisa do isolamento para a pessoa não sair do isolamento ainda infectada. Sair com a comprovação que está curada. Esse é o correto. Essa é a realidade que tem que ser. Gente, vocês estão brincando com uma doença grave que está matando pessoas que é considerado saudável, Suzy. Jovens. Pelo amor de Deus. Até quando essa Secretaria de Saúde de Ilhéus vai ficar dessa forma? Fazendo essas coisas aí? Pelo amor de Deus, sejam mais sensatos. Tenham mais seriedade no trabalho de vocês. Esta pandemia mundial, olha só, começou na China e chegou aqui. Vocês não têm noção que o negócio é sério, não? Testem mais o povo antes e depois. Fiscalizem mais as aglomerações. Pelo amor de Deus, a situação em Ilhéus é triste, viu? Triste. Aí ontem uma pessoa me ligou, não, eu queria entender o que foi que você disse no programa, eu peguei o bonde andando, que em Ilhéus estão escolhendo quem vai morrer e quem vai viver. Eu falei, não, não foi eu quem disse, não. Eu trouxe a informação da ADUSC, que é a Associação dos Docentes, né? Da UESC. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda para repetir para vocês, porque pediram para eu repetir. Né, pegaram um bonde andando. Então, eu faço questão aqui de trazer a informação para os nossos ouvintes, porque é importante deixar os nossos ouvintes bem informados. Então, deixa eu tentar trazer de volta aqui para vocês, porque realmente me ligaram e mandaram mensagem. Não, Kátia, eu quero ouvir de novo. Eu não entendi bem, peguei o bonde andando. Então, eu falei, peraí, que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Enquanto isso, Suzy, divulga mais mensagem aí de ouvintes, por favor.
Olha, 988291029 é o nosso WhatsApp, 988291029. Bom, os documentos do José Carlos Lopes da Fonseca, atenção senhor, José Carlos Lopes da Fonseca, ele é natural de Eunápolis, Bahia, seus documentos foram encontrados, tá? Está lá no posto médico do Iguape, na Rua Maria Luísa, no posto médico do Iguape, na Rua Maria Luísa. Está com as enfermeiras, é uma carteira contendo todos os documentos do José Carlos Lopes da Fonseca. É o filho de Epaminondas e Judite, ele é natural de Eunápolis. Seus documentos foram encontrados e está lá no posto de saúde do Iguape, na Rua Maria Luísa.
Pronto, agora sim, estou com a nota aqui. Diz o seguinte, docentes da UESC dizem que a Prefeitura de Ilhéus escolhe quem deve viver ou morrer na Covid. A mais dura nota de repúdio elaborada contra a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus nesta pandemia é de autoria da diretoria da Associação de Docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz, ADUSC. A nota define como descaso o tratamento dos pacientes com Covid-19 no município e afirma que a Prefeitura vem adotando uma necropolítica na cidade. Entende-se o termo necropolítica a partir do conceito desenvolvido pelo filósofo e professor universitário camaronês Attili, que atribui o Estado que escolhe quem deve viver e quem deve morrer, afirma a nota da ADUSC, que é a diretoria aí, a ADUSC é a Associação de Docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, a diretoria da ADUSC emitiu essa nota. É uma nota séria, né? A UESC tem mestres e doutores sérios que estão acompanhando de perto essa triste realidade no município de Ilhéus, né? No combate aí, entre aspas, à pandemia. Pelo amor de Deus, Cesar, tenham decência e seriedade. 12 horas e 56 minutinhos. Tem um ouvinte na linha?
Sim.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia e Suzy. Tudo bem?
Boa tarde, minha linda. Quem fala?
Aqui é minha oriada, que é tu, meu amor. Eu quero que você...
E quem fala? Desculpa.
Da rede de esgoto,
amor, eu não entendi seu nome nem de onde você está falando.
Melri Áurea, do CSU.
Peraí.
Ah, Melri Áurea, do CSU em Leus. Pois não, Melri?
Então, eu estou pedindo uma providência séria, que nós estamos com a rede de esgoto... já vai fazer meses aqui esgotando, agora começou a pocar na pista aqui, entendeu? Na Rua da Paz. E é uma fedentina danada, aí nós não aguentamos mais de tanto fedor, não podemos mais ficar em nossas portas. Desde quando o pessoal da Embasa botou essa rede de esgoto, né? Nessas áreas aqui, que não tem como ficar mais assim, normal. Aqui toca em um canto, só que nós não aguentamos mais. É a criança, assim, uma especial, né, gente idosa tudo aqui na rua, tá um negócio sério mesmo, pede pro pessoal da rede dos outros tomar uma providência.
Repete o local, por favor.
É a Rua da Paz, a Rua da Paz CSU.
No CSU, o esgoto tá daquele jeito, né, um mau cheiro horrível,
é.
A Embasa mexeu aí quando?
Eles vêm assim, meu amor, vêm aqui, jogam a água, aí não tem para onde ir essa rede de esgoto, acaba indo para as pessoas de baixo, entendeu?
Entendi.
E agora tá pocando no meio onde os carros passam, né? Tá pocando, tá um negócio sério. Já lá na descida lá, o pessoal já botou um carro assim, né? Solucionando já que tá incapacitado do carro passar, porque quando os carros passam correndo aí, joga aquela água fedendo em cima da pessoa que estiver na porta, não aguentamos, podendo ficar sentado na nossa porta, e ninguém está aguentando mais.
Tá bem, então. Obrigada pela participação, viu?
Um abraço para vocês aí, Cátia, Suzy, eu ouço o programa de vocês estão de parabéns, viu, meus amores?
Obrigada.
Obrigada, Melri, um abraço para você.
Viu? Tchau.
Bem, eu vou passar para a Embasa essa reclamação, tá? E aí a gente tenta trazer aqui a resposta para vocês, para essa ouvinte, né? A Melri. Gostei da Melri, viu? Gostei dela, fala mesmo.
Melri é ouvinte das antigas aqui da Gabi, um beijo para você, Melri. Bom, a mesma situação se repete lá no Nelson Costa, Kátia. O ouvinte manda mensagem aqui no WhatsApp, diz assim, há 2 meses a caixa de esgoto da rua cedeu e está entupida. Fica lá no Nelson Costa, a rua Mal Me Quer, no Nelson Costa, em Ilhéus. Ele diz que há 2 meses a caixa de esgoto da rua cedeu e está entupida. Vários moradores da rua já ligaram para a Embasa, falou que é responsabilidade da prefeitura. Eles ligaram para a prefeitura e a prefeitura falou que é responsabilidade da Embasa. Então fica esse jogo de puxa e encolhe, né? E diz que o esgoto está voltando para as casas. Sempre que chove, transborda dentro das residências. Queremos uma resposta e uma solução. Por favor, faz esse apelo aí às autoridades competentes.
Que situação, hein? Tudo é em Ilhéus assim, é um jogo de empurra. Só Jesus na causa. Envia essa também, porque eu já envio junto lá para a Embasa para ter a resposta, né? Mandar um abraço aqui para Miss Mark Trindade. Ele mandou mensagem no direct do Instagram. Obrigada, Miss Mark. Diz que é fã do Jornal do Meio Dia, acompanha meu trabalho aqui. Obrigada. Ele acompanha a live ontem também, do Forró Como Antigamente, né? Com os cantores Sil Ferrari, a Simone Lessa e Fábio Souza. Obrigada, viu, Miss Mark? Um abração para você, Miss Mark Trindade de Ilhéus. Obrigada mesmo. Sempre que chega algumas mensagens aqui, eu tento agradecer o máximo, porque realmente é um carinho muito grande aí dos nossos ouvintes, tá? Mandar um abraço aqui pro pessoal da Morada do Porto. Tem um amigo de vocês, viu, da Morada do Porto, tá aqui ligado no Jornal do Meio Dia, né, meu amigo? Um abraço para você aí. E aí tá mostrando aqui esse matagal, né? Não é isso? Matagal na Morada do Porto? Né? Tá reclamando aqui, tá? Desse matagal na Morada do Porto. Enfim, atenção prefeitura, vamos melhorar e limpar ali, né? A Namorada do Porto, porque moram diversas pessoas que pagam seus impostos, obviamente, né? Pois é, minha amiga, é isso mesmo, já já. Tô aqui no ar e já, quando terminar aqui eu vou te passar aí. Ai, meu Deus. Não é brincadeira não, viu? Ô Suzy, vamos dar uma passadinha aqui no noticiário estadual antes de irmos para o intervalo, né? Porque a gente ainda tem muita notícia para divulgar aqui para os nossos ouvintes. Olha, a Bahia tem 70 mil servidores municipais, né? Suspeitos de fraudar auxílio emergencial. Como assim? Você explica isso para nós?
Pois é, gente. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCMBA, informou nesta terça-feira que pelo menos 70.296 servidores municipais do Estado, ativos e inativos, são suspeitos de ter recebido indevidamente cotas do auxílio emergencial do governo federal para socorrer as famílias que ficaram sem renda em função da pandemia da Covid-19. O número foi levantado a partir da relação de pagamento das três primeiras parcelas do auxílio emergencial. Com isso, foi realizado o cruzamento de dados de beneficiados no Estado com a relação dos servidores municipais no banco de dados do TCM, que inclui servidores concursados, ocupantes de cargos em comissão e agentes políticos, secretários municipais e vereadores. Os indícios de fraude com auxílio emergencial podem envolver recursos que chegam a 117 milhões de reais pagos indevidamente aos suspeitos até agora. O resultado do levantamento foi divulgado nesta terça-feira pelo presidente do TCM, o conselheiro Plínio Carneiro Filho, e pelo superintendente regional da Controladoria Geral da União, o Ronaldo Machado de Oliveira.
É uma coisa delicada isso aí, né? É uma questão muito séria. A auditoria foi feita por técnicos do TCM Bahia, né, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, e também da CGU, Controladoria Geral da União. E segundo eles, estes números poderão crescer ainda mais, já que ficaram de fora do cruzamento de dados os servidores de 99 órgãos e entidades municipais de um total de 1.009. O trabalho aí que está em fase de conclusão ainda. É brincadeira um negócio desse, minha gente. Misericórdia. Olha, o governo da Bahia suspendeu o transporte intermunicipal em mais duas cidades, tá? Como medida de combate à propagação do coronavírus. O decreto publicado no Diário Oficial do Estado de hoje determinou o fechamento das rodoviárias de Ibitiara e Jussiape a partir de amanhã, dia 30. Com a atualização, o total de cidades com transporte intermunicipal suspenso no Estado fica em 391, ok? 391 cidades. A decisão prevê a proibição da circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo público e privado, rodoviário e hidroviário nas modalidades regular, tratamento complementar, alternativo e de vans. É, tá aí. Ah, ainda hoje, mais informações, mais notícias. Vamos só a um rápido intervalo. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Siga a Gabriela FM no Instagram. Procure por Rádio Gabriela FM.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de um ano e cinco meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de três décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não à injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração.
além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Evite passar as mãos nos olhos, nariz e boca. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Você já tem a primeira mensalidade por R$ 49,90 com 70% de bolsa no primeiro semestre. E pode ter ainda mais. 55% de bolsa até o final do curso na Rede UniFTC. Aproveite essa oportunidade com vestibular online ou use sua nota Enem a partir de 2010, exceto medicina. Consulte o regulamento e inscreva-se de 15 de julho a 1º de agosto em vestibular.uniftc.edu.br. Ligue 0800 056 6666.
Palmeira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui. Gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Meira, é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
O Meira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
A Gabriela FM apresenta os ritmos que estão bombando no mundo todo. E agora, também aqui. Top QA 7S.
Essa só toca aqui.
Doja Cat e Nicki Minaj.
Gosto demais.
Isa e Major. Lady Gaga. Gabriela FM.
A melhor.
Golfo. Harry Styles.
As músicas mais bombásticas do momento.
Pertinho de você.
Gabriela FM.
Tamo juntos.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é o ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC. Olha, a gente vai acionar novamente o repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, deixa eu trazer uma informação aqui, que advogado delata 12 desembargadores baianos. É o que diz o jornal aí. De acordo com a coluna satélite do Correio, o advogado Vasco Rutiolelli Azevedo, filho da desembargadora Sandra Inês Moraes Rutiolelli, que está presa, né? Ele citou aí 12 desembargadores baianos na delação premiada dele. E diz que esses desembargadores estariam envolvidos no esquema de grilagem e venda de sentenças do Tribunal de Justiça da Bahia. Menino, isso é muito sério. E aí o advogado Vasco ainda teria apresentado à Procuradoria-Geral da República, PGR, a microfilmagem de um cheque depositado na conta de um dos desembargadores citados por ele. E os detalhes sobre propina para compra de imóveis em condomínios de luxo na Praia do Forte. O acordo de delação premiada deve ser homologado dentro de alguns dias. Então, deve surgir aí mais novidades. Que bonito, hein, desembargadores? Temos sim desembargadores sérios. Não só na Bahia, mas no país. Mas os que estão envolvidos com corrupção não deveriam estar nessa função, nesse cargo, né? Porque desembargador, juiz, né? A gente sabe que está ali para fazer justiça, né? O correto, né? Triste, viu? Bem, o repórter Coutinho Neto está de volta com mais notícias para nós, né, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos, sim, no segundo tempo do plantão policial, aqui no Jornal do Meio Dia, com novas notícias de polícia, agora em toda a nossa região sul, Baixo Sul, também em nossa grande Bahia. Olha, vamos começar, hein, ligando o Giroflex de hoje à tarde, na cidade de Jequié. Jequié, um fato bizarro, chamou a atenção da população daquele município. Este fato aconteceu envolvendo um homem de prenome Paulo, residente no bairro Joaquim Romão. O Paulo, ele sofreu um surto psicótico, invadiu o cemitério São João Batista, lá em Jequié, retirou o corpo da mãe da sepultura e abraçou o cadáver. Segundo informações, o homem teria retirado o caixão para conferir se realmente teria sido sua genitora sepultada no local. Os funcionários da necrópole depararam na manhã seguinte com o caixão retirado do túmulo e o corpo do lado de fora da gaveta. O caso foi comunicado à direção do cemitério e à polícia. Paulo, ele morava com a mãe e Paulo morava com a tia, ambas aposentadas e ambas, infelizmente, morreram vítimas da Covid. Portanto, aí um fato realmente inusitado e perigoso lá na cidade de Jequié. O vilipêndio de cadáveres é considerado crime contra o respeito aos mortos, previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. O ato de vilipendiar cadáveres ou suas cinzas pode ser punido entre 1 a 3 anos de reclusão e pagamento de multas. No sul da Bahia, em Itamaraju, um duplo homicídio foi registrado no período noturno da última segunda-feira. Os adolescentes identificados pela polícia como Pedro Henrique da Silva Dias, apenas 16 anos de idade, e Samuel Oliveira dos Santos, 17 anos de idade. Eles foram alvejados com disparos de arma de fogo e mortos em plena via pública do bairro Primavera. Os autores fugiram do local em rumo ignorado após efetuarem os disparos e cometerem os crimes. Portanto, é a violência também mostremos no sul da Bahia. Olha essa operação, hein? Uma mega operação aconteceu na Bahia e em outros estados também. O resumo é o seguinte: 17 celulares foram apreendidos na manhã de ontem no conjunto penal do Jequié como parte da Operação Flashback 2, realizada em diferentes estados do Brasil para combater o principal núcleo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. As apreensões foram feitas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em celas que estariam relacionadas a um preso específico que teria conexões com tal facção criminosa de abrangência nacional. 3 aparelhos estariam na cela do próprio detento. A ação da Bahia foi conduzida pelo Grupo de Apoio Especial Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e pela 2ª Promotoria de Justiça de Jequié, em conjunto com o Grupo de Segurança Institucional da Secretaria de Administração Prisional, que fez parte também da SEAP. A operação teve o apoio da Companhia Independente da Polícia Central, a CIP Central, da Polícia Militar Baiana. Os celulares apreendidos da Bahia serão remetidos para o GAECO do Ministério Público de Alagoas, que dará prosseguimento às investigações. A Operação Flashback 2 é fruto de uma atuação conjunta do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o GENOC, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas. Além da Bahia, nessa fase que um desdobramento da primeira operação cumpriu 212 mandados de prisão, busca e apreensão em 71 municípios dos estados de Alagoas, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. O Nordeste, ele foi o foco da operação, concentrando 179 no total dos mandados. Nesta etapa, as investigações apontaram para o aumento do número de mulheres ligadas ao PCC, com um avanço na ocupação de cargos de chefia da facção criminosa. Notícia de polícia ainda, que nossa grande Bahia, em Feira de Santana, foi assassinado ontem à tarde, Gabriel da Silva de Jesus, de apenas 22 anos de idade. De acordo com as informações do DPT, a vítima foi baleada nas costas e cabeça. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas. O delegado Luiz Isnilov efetuou o levantamento cadavérico juntamente com peritos do DPT e policiais civis da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Olha, Kátia Suzy, hoje estaremos ainda aqui na programação da Gabriela FM, às 18 horas, no Gabriela Esportiva, ao lado de Marcos Bezerra e Renatinho Bad Boy. O nosso próximo encontro com a notícia amanhã, neste mesmo horário, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Desejo boa tarde a você do JMD. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Suzy.
Ok, Coutinho Neto.
Abre seu microfone antes da hora, cara.
Aí eu tô... É, mas tá tudo beleza aqui, viu?
O Coutinho Neto volta às 6 horas da tarde com o programa Gabriela Esportiva, né? Ontem teve o retorno do programa Gabriela Esportiva.
Ai, fiquei tão feliz.
O Renatinho Mesboy e o Marcos Bezerra jogando duro, falando de esportes aí que a galera gosta de ouvir, de acompanhar o programa Gabriela Esportiva. Tá de volta a programação da Gabriela.
É verdade, eu tava ouvindo no carro, viu? É, gostei muito e bacana, Coutinho, lá no programa. É isso aí, meninos. Vamos informar o povo. O pessoal gosta de esporte, né? Joga em duro.
Só quem entende do assunto, viu? Um time de peso mesmo. Marcos Bezerra, Renatinho Beijboy e o Coutinho Neto.
É isso aí. Olha, tem dois tricolores no programa e um rubro-negro, mas tudo bem.
O Neo tá se recuperando ainda, né? Um beijo pro Neo Bastos e também aí vai passar um tempo, um período aí afastado, né? Dos serviços de rádio.
Verdade.
Um abraço a esse grande comunicador.
Beijão, Neo Bastos, que o Bastos também, uma querida, maravilhosa irmã de Neo. Ó, a assessoria de comunicação da Embasa ouviu a reclamação ainda em relação ao bairro CSU, que a ouvinte ligou. E o CSU está vinculado ao bairro da Barra, existem locais com a rede de fato e outros que são de invasão, e a Embasa não presta serviço, mas que vai verificar, tá? E, de repente, se não conseguir verificar mesmo com clareza, aí essa ouvinte, se ela puder passar pelo WhatsApp da rádio o contato, né, a matrícula pelo menos aí do contrato dela, né, com a Embasa, né, de água, para poder ter certeza e verificar essa questão para resolver, ok? Acho que a Melry, né, do CSU, foi ela que ligou. Então, Melry, qualquer coisa, passa aí no WhatsApp da rádio, 988291029, o contrato, né, a matrícula, para ver se está realmente numa área que é Embasa que resolve. Né? Tem essas questões em Ilhéus, tá? E aí tem o zap também, gente, provisório aí da Embasa, nesse momento, enquanto tiver a pandemia. Você manda reclamação, denúncia para o 71996350456. 71996350456. Você faz aí essas reclamações também, porque o 0800 da Embasa tá com contingente reduzido, tá complicado, tá bom? Bem, dá uma passadinha no WhatsApp aí, por favor, Suzy, com mais informações, mensagens dos nossos ouvintes.
Pois é, o morador lá de Lagoa Encantada diz: vocês lembram do caso do Caio Chitu que mordeu um pai de família?
Sim.
Então, esse caso ainda não foi resolvido, como diz a mensagem, agora esse porco do mato, conhecido como Caio Chitu, sumiu e a dona do animal está acusando os filhos da vítima de terem matado esse animal, chegando até a ameaçar os filhos de morte, falando que os filhos têm que dar um jeito para aparecer o bicho dela. Os filhos da vítima mal podem sair de casa, diz que a mulher vive batendo, né? Vive agredindo o povo lá da comunidade e ameaçando também.
Ah, é bonitona.
É grave isso.
Oxe, a polícia tem que ir lá averiguar isso, né? Atenção aí a... Qual é a CIPM, Coutinho Neto, você que sabe tudo, que cobre aí Lagoa Encantada. Vamos solicitar aí o comando da CIPM que cobre a região de Lagoa Encantada para ir lá verificar essa valentona aí que tinha um porco do mato, né? O Caititu, não é isso?
Sim.
Que já mordeu pessoas, não foi só uma pessoa. E agora o bicho some e ela quer... Tá ameaçando o povo aí de morte. Me poupe, minha filha. Ai, ai, ai. Vai se cuidar não pra não pegar coronavírus. É a 76 PM. Atenção aí, o comando da 76 PM. Vou entrar em contato e pedir pra ele dar uma... Fazer uma visita à valentona lá de Lagoa Encantada, viu? Me deixa coisa. Mas, Suzy, rapidinho que a gente vai ter que finalizar.
Pois é, tem aqui, ó, Kátia e Suzy, gostaria de comunicar, minha irmã testou positivo para a Covid-19, não posso me identificar. Meu cunhado também testou positivo e eles não estão sendo monitorados. Tem duas crianças em casa. Minha irmã e meu cunhado não estão bem. Ontem ele fez o teste rápido, também testou positivo. Eu não entendo como é que funciona esse monitoramento, porque muitas pessoas estão passando por essa situação. Testam positivo, mas não há nenhum tipo de monitoramento.
Em Ilhéus, né, dona Suzy? Você encaminha, por favor? Vai para o Ministério Público aí, porque o Ministério Público está requisitando todas essas mensagens aqui, essas denúncias e reclamações, tá? Então, eu tenho que fazer meu papel ético e encaminhar, certo? Tem mais?
Carregando as mensagens aqui.
Bem, olha, a gente vai ter que finalizar. E a última notícia vem no Noticiário Nacional, que a Polícia Federal cumpre hoje 25 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em 8 estados brasileiros em uma operação contra o tráfico internacional de fogo e acessórios. Então, a operação Mercado de Armas está sendo deflagrada no estado do Paraná, Estado do Paraná, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. O mandado de prisão é cumprido na cidade mineira também de Brumadinho. Segundo a Polícia Federal, em Curitiba, as investigações apontaram que suspeitos no Paraná, em Minas Gerais e em São Paulo atuavam em associação na importação, transporte e remessa de armas de fogo e acessórios, que teriam como destino estados brasileiros. Foram encontradas armas dentro de equipamentos como rádios, climatizadores e panelas elétricas que seriam remetidos e transportados pelos correios e transportadoras privadas. Olha só. E aí, de acordo com as investigações, os armamentos eram importados ilegalmente do Paraguai e contavam com a participação de atravessadores para trazê-los ao Brasil. Os objetos, sem certificados necessários e notas fiscais, eram vendidos através de plataformas virtuais. Olha só. E aí um desses acessórios é o chamado Kit Rony. É, Kit Rony, que em um dos seus modelos para uso exclusivo com pistolas de airsoft, era transformado para uso com armas de fogo e munições reais, tornando-se uma espécie de submetralhadora. Misericórdia. E aí os suspeitos podem responder pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Se condenados, as penas podem chegar a até 12 anos de prisão. Espero que realmente respondam aí, né? Porque chega de impunidade nesse país, pelo amor de Deus, né? Já deu. Olha, gente, em relação aqui às CPMI das fake news, rapidinho, o senador Ângelo Coronel sofreu derrota, né? E CPMI das fake news só voltará a funcionar após o fim da pandemia. Tá? Quando tivermos mais novidades, a gente fala sobre o assunto. Bem, vamos finalizar a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se cuidem, hein? Vamos lá, todo mundo se cuidando e combatendo o coronavírus. Se Deus nos permitir, amanhã, ao meio-dia, a gente retorna com mais a edição do JMD. Então, boa tarde a todos, boa tarde, Suzy, até amanhã. E o Jornal do Meio-Dia de 29 de julho foi um oferecimento da Rede UniFTC. Vestibular online você já tem e pode ter ainda mais na Rede UniFTC. Boa tarde, até amanhã.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Bom, eu sigo por aqui, tá chegando o Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico. Na sequência tem o Conexão 102,9. Fica aí na sintonia, vamos passar a tarde, grande parte da tarde juntinhos aqui na Gabriela. A gente já volta.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Vestibular Online 2020.